Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. São todos muito bem-vindos a esta comunidade Movimento. Feliz 2024. Começa ano, começa também uma nova série de mensagens, onde nós vamos falar sobre a liberdade da vida cristã, baseados aí na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Se por um acaso você já assistiu um filme do ano de 2002, chamado Conde de Monte Cristo. Se você já assistiu, faz um tchauzinho, só para me ver que você está ligado. Se você não assistiu, vale a pena. É interessante o filme. Ele trata sobre o tema, o principal, dentre tantos, é o tema da vingança. O ator, inclusive, é o mesmo que fez A Paixão de Cristo, fez O Som da Liberdade, aí que ficou um filme tão conhecido. Eu vou precisar te dar um spoiler rapidinho de um pequeno trecho. Mas depois você vai assistir e vai ser até interessante, porque vai encaixar aí e você não ficar perdido. O personagem principal, Edmond Dantès, ele é traído pelo seu melhor amigo e ele passa, então, 13 anos isolado numa prisão. Num determinado momento, ele conhece um padre que também está ali preso e aí se desenvolve uma amizade e o padre havia já elaborado um plano de fuga. E convida, então, o Edmond Dantès aí para participar desse plano e diz o seguinte: olha, se você me ajudar, eu vou te oferecer algo inestimável. E o que Dantès vai dizer? A minha liberdade? Resposta do padre: a sua liberdade te pode ser tirada, como você bem sabe, estamos na prisão. Mas eu vou lhe oferecer algo de valor inestimável, que é conhecimento. E naquele momento, assistindo o filme, eu me lembrei da palavra de Jesus em João, no capítulo 8, versículo 32, ele diz assim: ó, e você vai conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. E depois Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade. Ninguém vem a Deus, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então a nossa série de mensagens vem tratar de uma liberdade muito superior a das grades da prisão. Vem tratar da liberdade cristã. Mas, por um acaso, seria você um prisioneiro das suas próprias escolhas? Seria você, quem sabe, faz parte daquele seleto grupo da maioria, digamos assim, que nunca perdeu uma oportunidade de fazer a coisa errada? Toda vez que você tinha uma escolha, aqui está a escolha certa, aqui está a escolha errada, você vai naquela. Não é para se apaixonar por aquela pessoa, pois você foi lá e se apaixonou, quebrou a cara. Não é para emprestar dinheiro para aquele amigo que todo mundo sabe que não paga, pois você foi lá e emprestou dinheiro para ele, né? Aliás, dizem que amigo que pede dinheiro emprestado não é amigo, né? Como disse Shakespeare, né? Uma vez emprestei um dinheiro para um amigo, perdi o amigo e o dinheiro. Não é para você mudar ainda a rota da sua carreira profissional, mas num dia em que as coisas vão acumulando aí um nervosismo dentro de você, um estresse vai vindo acumulando ao longo dos anos, você mete os pés pelas mãos, vai lá e pede demissão. E depois vai dando tudo errado. Não é que você não deveria tê-lo feito, você só não se preparou para fazer isso. Ou seja, toda oportunidade que você tem de fazer a coisa certa, você foi lá e se tornou um prisioneiro porque fez as coisas erradas. Mas você tem a liberdade de escolher. E esta liberdade, embora a gente não pense nela de forma tão incisiva, é interessante pensar que ela já foi muito desejada. Desejada por escravos, prisioneiros, pessoas enfermas em um leito de hospital, enfermas na mente e no corpo. Mas ainda assim é uma liberdade limitada. A liberdade que nós vamos tratar é muito acima disso. E foi para conhecer essa liberdade que Cristo nos chamou, para nos libertar das algemas do pecado, é que ele morreu na cruz por todos nós. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura comigo de Gálatas, no capítulo 1, até do versículo 1 até o 10. Eu farei essa leitura, peço que acompanhe. O meu não está funcionando, acho que você tem que passar por aí mesmo, viu, Gerson? Pode ir? Dá para passar aí? Pode passar, pode encaixar lá o primeiro slide aí. Travou aí também? Não tem problema. Eu farei a leitura e você, por gentileza, vá se atentando, ou caso queira até acessar a Bíblia aí no seu celular, para que você possa também acompanhar a leitura. Vai ser interessante, porque em alguns momentos nós vamos voltar aí. Gálatas, no capítulo 1, Novo Testamento, do versículo 1 até o versículo 10. Eu, Paulo, apóstolo nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos, escrevo esta carta com todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Que Deus, o Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo lhes dêem graça e paz. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Toda glória a Deus, para todo sempre. Amém. Essa é uma introdução. Vamos seguindo. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhe anunciamos. Repito o que disse antes. Se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Versículo 10. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar pessoas, não seria servo de Cristo? Eu gosto muito desse versículo 10, porque ele por si só já dá uma mensagem e uma bela reflexão. Se você está vivendo a sua vida para se moldar e caber na sociedade, de acordo com aquilo que ela quer, ou se os seus valores são os valores cristãos. Se em primeiro lugar eu quero agradar a Deus ou agradar pessoas. Ô Gerson, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode passar. Não foi? Deixa eu ver se vai daqui. Ah, entrou. O que você mais deseja em 2024? Qual é a sua maior expectativa para esse ano que acabou de começar? Em troca do que você vai gastar os seus dias e que esses dias não vão voltar mais para viver este ano? Cada vez mais aumenta o número de pessoas que desistem de fazer planos. Sabe aquele momento antes da virada do ano? Provavelmente você se encaixa nisso, talvez sim, talvez não, mas é que você já fez tantos planos e já aconteceu tanta coisa errada e a coisa já se desviou tanto que você vai assim, ah, vamos só vivendo, já me frustrei demais, já não faço plano mais nada, só quero paz, amor e alegria. Mas eu justamente quero te motivar nessa manhã a viver essa liberdade da vida cristã, da vida comum que também temos, e mesmo que dê errado, mas que você continue sonhando, planejando, compartilhando coisas boas, que você não vá se perverter no caminho, se desviar do caminho da verdade, só porque todo mundo faz algo errado e você está tentando fazer o certo. É importante que você continue na trajetória. Lembrando, como eu disse há pouco, que há tantas pessoas que vivem em situações tão precárias, em situações de guerrilha, em situações dominadas por facções criminosas, enfermas numa cama de hospital, que gostariam de estar aí, no seu lugar, no meu lugar, vivendo esses problemas tão bobos que a gente tem do dia a dia, que a gente permite que nos incomode, e que isso não reflete em nada diante daquilo da eternidade que Deus tem para nós. Faça planos. Você precisa se ocupar a sua mente de coisas boas, de coisas que vêm da presença de Deus. Pensando mais um pouquinho sobre isso, um Instituto de Pesquisa e Estatística do Cérebro, fazendo uma pesquisa, concluiu que até 50% das pessoas que fazem planos ali no mês de dezembro vão desistir antes de acabar o mês de janeiro. Um outro grupo de 13% dessas pessoas que vão fazer os planos ali perto do dia 25 de dezembro, do Natal, antes mesmo de terminar o ano, elas já desistem. Ou seja, nós temos aqui então um pequeno grupo de apenas 13% de pessoas que vão tentar correr de fevereiro a dezembro ainda concluindo os seus planos. É uma margem muito pequena. E se essa pesquisa trata de uma realidade, ela nos ajuda a pensar porque há tantas pessoas que estão frustradas na vida pessoal e profissional. Se nós observarmos, por exemplo, a questão da vida profissional, o LinkedIn aí também fez uma pesquisa no ano 2023, em 16 países, concluiu que até 60% dos trabalhadores estão insatisfeitos no emprego. O Max Geringer, que é um consultor de carreiras, ontem mesmo ele fez uma pesquisa desse gênero no LinkedIn, e até onde eu acompanhei da pesquisa, lá dizia que 49% dos trabalhadores pretendem mudar de carreira. Aí depois tinha os outros 34% que não, e 16% que estão desempregados e buscando uma recolocação. Aí nesse ponto aí dos 16%, aí é meio que se encaixar onde for possível, né? Até depois ficar lá naquela margem dos 49% de insatisfeito e tentar mudar a vida. Mas é interessante a gente pensar nesse percentual tão grande, é que nós vamos perceber que os trabalhadores estão insatisfeitos e, nos últimos tempos, não estão mais escondendo essa insatisfação no trabalho. Isso gerou um termo lá americano, lógico, as coisas começam a vir de lá, recentism, essa mistura de duas palavras em inglês, que é ressentimento e presenteísmo, ou presentismo, também tem esse termo na filosofia. O ressentimento, que é essa questão de tem a ver com rancor, de sentir mal todas as vezes que revive uma situação, como, por exemplo, ir ao mesmo local de trabalho todos os dias, e há agora uma forte demanda para tentar barrar isso, porque as empresas querem que os funcionários voltem, saiam do híbrido e fiquem no local de trabalho, e os colaboradores querem ou ficar home office ou ser menos na empresa e mais em casa. Isso está começando a gerar um atrito muito grande entre as empresas. Os colaboradores não estão mais disfarçando essa insatisfação, e aí vai caminhar depois para o presenteísmo, que tem a ver com estar de corpo presente ali, mas a mente está longe. Já aconteceu isso com você? Ou será que isso está acontecendo constantemente com você, inclusive dentro do seu trabalho? Você está numa reunião lá com o chefe, ele está falando o planejamento da empresa, o que vai acontecer, os resultados da empresa, ou você está lá sentado na sala de aula, ou você está aqui mesmo dentro da igreja, embora aqui você quer estar e lá você não gostaria de estar, mas sem perceber, você já está sendo levado pela sua mente a outros caminhos. Você está longe, você ouve a voz, ela chega aos seus ouvidos, mas você não está discernindo mais o que está sendo dito. Você não quer estar ali. Está fazendo mal para você estar ali e a sua mente criou essa fuga, esse subterfúgio. E qual é o problema disso? Você vai se frustrando e vai vivendo um dia após o outro, infeliz e triste, nessa vida, nesses dias que não vão voltar mais. Será que foi para isso que Cristo chamou? Será que foi para essa liberdade? Será que a vida tem que ser tão ruim assim? Será que eu não posso escrever uma história melhor? Ou será que a vida se trata realmente de enfrentar as lutas e os desafios e não esperar que tudo seja fácil, que tudo seja bom? Porque se você está aqui e já está pensando nos problemas da segunda-feira, os problemas do seu trabalho, da sua faculdade, da sua família, o que eu preciso te dizer sobre isso nesse momento é: calma, respira um pouco, volta para cá, volta a sua atenção para Jesus, faça uma oração, cante louvores. Há algo que Deus quer te ensinar com tudo isso. É preciso que você aprenda. Mas enfim, porque eu entrei em todo esse assunto e o que isso tem a ver com a nossa mensagem de hoje? Tem muito a ver, porque eu gostaria que você tivesse em mente, quando a gente tratar de liberdade, sobre o sacrifício de Jesus na cruz para nos libertar dos nossos pecados e nos reconectar com o Pai. Que Jesus te chama para uma vida de liberdade verdadeira, de mente e de espírito, ainda que você esteja atrás das grades. E eu quero sugerir um ponto aí, nos seus planos de 2024, caso você tenha feito, ou se não tem feito, se anotou, se só está na mente, ou se não tem nenhum, que coloque esse que eu vou te fazer a sugestão agora. Que neste ano de 2024, você busque a vontade de Deus, busque um relacionamento com Jesus, busque amizade entre os irmãos aqui da comunidade, procure ser discipulado num grupo de conexão, caminhe junto com a liderança da igreja, porque conhecendo a Cristo, caminhando com Jesus, a vontade de Deus vai se revelando na sua vida, e aí você vai então entender o significado e o propósito da sua existência e daquilo que você tem que fazer. E eu espero mesmo que neste ano de 2024 nós possamos nos encontrar em algum momento e você contar uma conquista, uma vitória, algo que você buscou e deu certo, e que a gente possa se alegrar, porque esse é o bom da vida. Logicamente, se nos depararmos com uma situação de tristeza, de dificuldade na sua vida, nós estaremos também aqui para te apoiar, para orar com você, para caminhar com você, para aconselhar você, para dividir o fardo junto com você. É disso que se trata, viver em comunidade. Não banalize o pecado. Pare de ver o pecado, por exemplo, como se fosse uma pisadinha na bola, sabe? Deus perdoa, todo mundo faz. Isso é mentira do diabo. Pecado sempre foi pecado e vai continuar sendo pecado. Pecado nos separa de Deus, nos escraviza, nos aprisiona. E do que é que você tem sido escravo ultimamente e precisa se libertar? Dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, atitudes impulsivas, fala demais, pecados ocultos. Talvez seja por isso que a sua vida não vai para frente, está estagnada. Decida fazer algo, decide, até começa, mas logo desiste, não tem constância, não tem persistência. A vida é sobre isso, constância, persistência, persistir, insistir, buscar o caminho correto. A nossa série vem tratar, então, essa liberdade da vida cristã. Paulo vai escrever aí aos Gálatas. Nós começamos hoje essa primeira mensagem tratando de alguns problemas muito sérios que começaram a acontecer nas igrejas daquela região da Galácia. A carta vai deixar claro que Deus nos chama para essa liberdade, para combater o perigo de vivermos sobre falsas crenças, falsas leis, falsos costumes, que isso aprisiona as pessoas dentro e fora da igreja. Observe se você já passou por isso na sua vida. Não é difícil encontrar com pessoas que não vão mais à igreja, porque viveram momentos de prisão dentro da igreja, colocou-se sobre ela tantas regras, tanto não pode, não faça, não é, tem que ser, é do meu jeito, a igreja que manda é desse jeito, é com essa roupa, é com essa comida, é desse jeito, que essas pessoas querem ir a qualquer lugar hoje, menos na igreja. Eu estou falando, inclusive, de líderes que eu conheço e que, por muitos anos, lideraram a igreja, mas que também, sobre eles, a instituição pesou tantas regras que hoje eles não querem mais nem passar na porta de uma igreja. Peso que Deus não colocou sobre os ombros deles. E assim a pessoa vai desanimando mesmo. Tenha metas, faça planos, sabidos de que muita coisa vai dar errado até o final chegar e dar tudo certo. Mas é nesse meio que vai dando errado que você vai se moldando, que o Senhor vai se envolvendo na sua vida e que as coisas vão acontecendo, que você vai aprendendo, vai amadurecendo. Eu tenho certeza que você saiu do ano de 2023 uma pessoa mais madura do que aquela que começou no dia 1º de 2023. Porque as pancadas que você tomou aí na vida, as traições, as decepções, as mentiras que te contaram, os enganos que você sofreu, tudo isso foi te amadurecendo. As rasteiras que você tomou, tudo isso foi te amadurecendo. A vida se trata disso também, de chegar pronto naquele último dia. Quanto a Paulo e os Gálatas, acredita-se que essa carta foi escrita no ano de 49 d.C., ou seja, é interessante você pensar que a Bíblia no Novo Testamento, no que se refere às cartas do apóstolo Paulo, elas não estão escritas numa sequência, tá? 1 Coríntios, 2 Coríntios, na verdade a 3 Coríntios, a carta de 2 Coríntios, ela foi perdida. Então, por isso a gente fala hoje 1ª e 2ª, mas seria 1ª e 3ª. Depois não vem os romanos. A primeira de todas é a carta de Paulo aos Gálatas, porque ela faz parte da primeira viagem missionária do apóstolo, lá em Atos, no capítulo 13, onde ele vai evangelizar aquela região da Capadócia. Há até um evento muito interessante que acontece naquele momento que ele está evangelizando, porque o governador daquela região, ele está se convertendo, ele está ouvindo o evangelho, o coração dele está se quebrantando, e naquela região vivia um feiticeiro muito famoso, muito conhecido, e ele tenta persuadir o governador a não aceitar o evangelho de Cristo. E aí, no meio de todas as pessoas, num evento, Paulo vai encarar ele, olhar nos olhos, e vai dizer para ele o seguinte: olha, você é filho do diabo, e Deus vai pesar a mão sobre você. E naquele momento, aquele homem ficou cego. E as pessoas se espantaram. E viram essa manifestação da presença de Deus na vida do apóstolo Paulo. E tudo isso, então, foi provocando e trazendo essa ampliação do evangelho. E a palavra de Jesus foi sendo conhecida. Paulo foi mostrando a liberdade cristã de servir a Deus, de andar com Jesus para todos eles. Paulo depois vai evangelizar outras regiões, como foi acontecendo na história dele. E, de repente, Paulo ouve dizer: olha, todo aquele trabalho que você fez, que a gente caminhou lá com os irmãos, tudo isso agora foi subvertido. As coisas começaram a dar errado. Os Gálatas, eles eram gregos, que naquele momento viviam debaixo do Império Romano, eram conhecidos como galos gregos, que quer dizer, né, os galos de briga. Eram guerreiros, valentes e muito habilidosos, mas agora vivendo em tempos de paz, na história esse tempo ficou conhecido como a Pax Romana. Você deve ter aprendido isso lá nas aulas de história na sua escola, um tempo de paz que vai viver ali até 180 anos depois de Cristo. Então era um tempo de cessar guerras, os soldados voltaram para as casas, a região começa a ter mais população, a paz está caminhando, Jesus vai nascer, há todo o evento de Jesus, a sua caminhada, morte, ressurreição, e agora essa caminhada dos apóstolos. Paulo havia passado esse tempo com eles, instruídos eles na palavra de Deus, mas agora as coisas começam a dar errado. Então, por isso, a necessidade dessa carta. Então, um ponto interessante é a forma direta, como vocês vão perceber ao longo das mensagens que vão ser pregadas aqui na igreja, é a forma direta como ele vai falar. Então, ele não vai fazer um rodeio, uma apresentação, ele vai dar uma acalmada para depois puxar a orelha. Não, ele vai bater direto. E essa carta que ele escreveu, ela precisava ser lida na frente da igreja. Ela ficou conhecida como uma carta circulante, porque a carta não foi escrita para uma única igreja, era uma região, então eram várias igrejas, e ela precisava ser lida circulando nas igrejas. E é interessante que, por mais que os problemas que ele vai tratar ali, sobre essa perda da liberdade cristã, embora possa parecer um assunto de quase 2000 anos atrás, nós vamos perceber, observando as igrejas espalhadas, principalmente no Brasil, que esse assunto é tão atual quanto hoje. E que se você não se atentar, não buscar conhecimento da palavra de Deus, você corre um sério risco de se deixar moldar e viver de acordo com aquilo que os homens querem e não de acordo com a vontade de Deus. Por isso é importante nós termos em mente que só há uma mensagem do evangelho. Só há uma única mensagem. E sabe por quê? Porque ela está centralizada na pessoa de Jesus Cristo. Nós pregamos uma única mensagem, que é: Jesus Cristo é o nosso único e eterno Salvador. Não há intermediários, não há ações da sua parte ou da minha que vão garantir ou completar a obra de salvação. O que há é Jesus derramando o seu sangue na cruz do Calvário, vencendo a morte, ressuscitando e nos reconectando com Deus. É só através dele. Não há intermediários. Não há quem possa interceder por você diante de Deus. Jesus é o único caminho, é o único e suficiente Salvador. Jesus não passa a existir através do nascimento da Virgem Maria. Jesus já existia. Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus vai dizer: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. João capítulo 1, versículo 3, e todas as coisas que foram feitas por ele, por intermédio dele, sem ele, nada do que se foi feito haveria de ter sido feito. Ou seja, Jesus já existe desde antes da fundação dos tempos. As profecias do Antigo Testamento apontam para Jesus. Ele vem da família de Davi, conforme o profeta havia anunciado. Jesus é a nossa única mensagem de salvação. Nossa pregação tem por finalidade, sempre terá, a de apontar para Jesus. Uma pregação que não aponta para dizer que Jesus é o Senhor e Salvador. É uma pregação ou uma palestra, até motivacional, mas com fim em si mesma. Não é pregação do Evangelho. Sempre a mensagem será a mesma. Jesus Cristo é o Salvador das nossas almas. Não há nada que possamos fazer para completar a obra de salvação. E talvez surja essa dúvida na sua cabeça, Saulo, mas e o batismo? O batismo não completa? Não completa. O batismo é uma evidência, é um sinal visível de uma graça invisível, que você está declarando publicamente que você crê em Jesus como seu único e eterno Salvador, você está fazendo parte deste corpo de Cristo, deste momento, há algo de mistério, há algo de sagrado que envolve tudo isso, mas é importante que você se atente e entenda que este templo, Deus não habita dentro das paredes da movimento. O próprio Senhor vai dizer isso. Por um acaso eu habito em templos feitos por mãos humanas? Vocês acham mesmo que pode construir uma tenda para mim morar lá? Bom, então onde Deus habita? Em nós e no meio de nós. O que o Senhor Jesus disse, aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então Deus está aqui. Jesus está aqui. A presença do Senhor é manifesta no meio de nós. Há algo de sobrenatural acontecendo aqui nesta hora. O Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações. Ele nos convence do nosso pecado, das nossas fraquezas, das nossas fragilidades. Diante dele colocamos os nossos medos, as nossas preocupações desta vida, os nossos temores. E o Espírito Santo do Senhor fala aos nossos corações. Há algo de mistério acontecendo. Porque a presença do Senhor está no meio do seu povo. Não são as paredes, não é o lugar, mas somos nós vivendo na presença do Senhor. Os pais batizam os filhos porque faz parte do cumprimento da promessa e eles estão assumindo o compromisso de ensinar os seus filhos também nos caminhos do Senhor até que eles possam chegar à razão, ao conhecimento e fazerem uma caminhada por si mesmos. Ou seja, se por um acaso você morrer e não deu tempo de ser batizado, você está salvo? Você está salvo. Assim como aconteceu com aquele ladrão pregado ao lado de Jesus na cruz e disse, lembra-te de mim, Senhor, e o que ele disse? Você estará comigo hoje mesmo no paraíso. Eu me lembro de um colega, ele é pastor hoje lá em Minas Gerais, e a mãe dele não era cristã, e aí nesse nosso tempo aí de estudo teológico e depois pastorado, a mãe dele se converteu. Nós estávamos em Campinas, ela já estava muito doente, o médico ligou e disse, olha, é importante que você venha, porque você precisa se despedir da sua mãe. Nós vamos desenganá-la. Então ele sai de Campinas, corre para Três Corações aqui em Minas, na cidade dele, e quando ele vai entrar pela porta do quarto, a mãe dele está fechando o olho, e está partindo para o Senhor. E ela se vai. E ele, naquele momento de comoção, é lógico, é completamente compreensível, era a mãe dele, ele vai realizar o último desejo dela, que disse, eu gostaria de ser batizada por você, meu filho pastor. Ele pega a água ali, e vai lá e batiza a mãe dele. Num ato de carinho, de prestar esse último desejo. Mas e se não tivesse dado tempo, ela teria sido salva? É claro, porque ela recebeu Jesus no seu coração. Mas enfim, esse é um assunto até para um outro estudo. A carta de Paulo acaba sendo uma carta muito instrutiva para toda a igreja até hoje, porque ela vai combater com firmeza os problemas ideológicos e perigosos dos fariseus, dos falsos mestres, pastores e rabinos que estavam ali no meio do povo, fazendo-os subverterem costumes e colocando regras que Jesus não colocou. O que eles estavam dizendo é o seguinte: olha, nós somos os pastores aqui da igreja. Paulo veio e já foi. Então nós estamos cuidando da igreja. Jesus morreu na cruz, ele é o Messias, nós não estamos negando isso. Mas você precisa completar a obra de salvação na sua vida. Você precisa circuncidar, você precisa guardar o sábado, você precisa seguir o calendário judeu, você precisa seguir a dieta da alimentação do judeu, você precisa cumprir com todos os ritos que nós seguimos. E aí, para colocar o povo dentro daquilo que eles queriam, uma das estratégias que eles vão usar é o seguinte: nós vamos descredibilizar o apóstolo Paulo. Nós vamos dizer o seguinte: olha, vamos colocar dúvida na cabeça das pessoas de que Paulo realmente era apóstolo de Cristo. Então eles diziam o seguinte: olha, vocês sabem que apóstolo são só os 12 que andaram com Jesus. Paulo não andou. Ele não caminhou com Jesus, ele não era dos 12. Mas eles se esqueciam que foi Jesus que foi ao encontro de Paulo, ele cai por terra, cego. Lá em Atos capítulo 9, Deus fala com Ananias: vai orar por Paulo para que ele recupere a visão, porque eu o escolhi, eu o chamei para levar a mensagem aos gentios. Ou seja, somos nós os gentios. O judeu é povo escolhido, todos os outros são gentios. Então Paulo vai falar da graça para todos os outros povos. Ele é chamado por Deus. Mas o que eles queriam era colocar uma dúvida razoável na cabeça das pessoas, dizendo: olha, Paulo não é de Deus. Ele até pode ser convertido, mas ele não era apóstolo, ele não é chamado. Porque o que eles queriam? Quando Paulo vai lá, fala da graça, fala do amor, fala da liberdade, das bênçãos do Senhor, aqueles homens começam a perder o foco das pessoas. Então a gente deixa de olhar para o homem e começa a olhar para Deus. Eu paro de olhar para quem está aqui em cima deste palco e eu não sigo esta pessoa, embora ele caminhe comigo nessa caminhada da fé cristã, mas o meu alvo, o meu foco é Jesus. O exemplo é Jesus. Por que isso, irmãos? Porque quem está aqui, seja eu ou seja quem quer que seja, é um pecador. É alguém que tropeça, é alguém que erra. Ou você acha que eu sou perfeito? Eu vivo os meus momentos de fraqueza, de teimosia, minha mulher bem sabe disso, né? Cabeça dura, muitas vezes, o homem é assim, né? Fica emburrado no canto, não fala nada, a mulher tem que ir lá e dar um chacoalhão, né? Somos imperfeitos. Então, nós olhamos para Jesus, ele é o nosso alvo. Então, o que aqueles homens queriam era a fama, a admiração, os seguidores, o dinheiro, o poder. E é exatamente isso que Deus não quer que nós façamos. O próprio apóstolo Pedro, que andou com Jesus, foi um dos que mais andaram com Jesus e deu bastante trabalho para Jesus, quando ele vai visitar um oficial de alta patente do exército. Aquele homem está sedento pela palavra de Deus. Quando ele avista o apóstolo Pedro, ele sai correndo, se ajoelha e começa a adorar Pedro. E o que Pedro vai fazer? Pega ele pela mão, levanta e fala: pode parar com isso agora. De forma nenhuma. Somos iguais. A Deus toda a glória. Ou seja, não é porque eu andei até pessoalmente com Jesus, fui chamado por Jesus, estou servindo a Jesus, cuidando da igreja, sou apóstolo, agora eu tenho que ser adorado? Agora eu tenho que ser seguido e tudo que eu faço agora é lei? Não, exatamente, eu sou fraco, falho, pecador igual você. Toda honra a Jesus. Eu já preguei em igreja aqui em Americana, e até não me convidaram mais lá para voltar, só depois eu fui entender por quê. Porque depois eu descobri que lá o pastor é essa autoridade suprema de Deus na vida das pessoas. O que o pastor fala é Deus falando em ipsis literis, literalmente. Não. Há fraqueza no pastor, há erros no pastor. E para você ter uma ideia, o que eu tive conhecimento, inclusive, de casais que estavam, um casal pelo menos estava comprando uma casa, queria mudar de casa, e todas as casas que eles gostavam, eles levavam o pastor lá, ele tinha que orar nos cômodos da casa para ver se não tinha demônios lá dentro, e para ele sentir de Deus, se era de Deus, para eles comprarem. E a mesma coisa acontecia com o carro, e eu trabalho com carro, também já vivi isso. O pastor vai lá para orar pelo carro, para falar se aquele carro é de Deus na vida daquela família, e para trocar de emprego. Então você não toma decisões na sua vida se o pastor não autorizar. Isso está completamente errado, irmãos. Não é assim que as coisas funcionam. E aí você tem uma igreja cega, seguindo homens, e depois você tem um monte de gente que não quer ir mais na igreja porque está frustrado por causa dos homens. Porque vai seguindo o homem e depois descobre os seus pecados, as suas fraquezas, as suas limitações, os seus erros, e aí deixou de olhar para Jesus, está olhando para o pastor, aí, ah, não quero mais ir na igreja, porque a igreja é a igreja daquele pastor lá. Aquele pastor cheio de problema, eu conheço ele, cheio de defeito. E Jesus, irmão, onde é que está Jesus na história? E aí era exatamente isso, aquilo que aqueles falsos mestres estavam fazendo. Então, irmãos, é importante que a gente entenda o seguinte, sobre o pastor. Vou abrir um parênteses aí. Pastor é alguém chamado por Deus para pregar o evangelho, para servir a Jesus, para caminhar junto com você. Pastor precisa sim dar o bom exemplo, claro que precisa, porque ele também tem que viver uma vida debaixo da presença de Deus, buscando a presença de Deus, mas o pastor é um ser humano igual a todo mundo, sujeito às mesmas dificuldades igual a todo mundo. Inclusive, o pastor, na hora dos problemas, é aquele que tem que estar junto com você, ele se coloca à sua disposição, e pastor é o primeiro que apanha, gente. Pastor é sempre o primeiro que apanha. Eu vi um episódio agora, há nem um mês atrás, aí, nós estávamos lá na reunião do presbitério, cuidando lá da ordenação do Bruno. Eu estava numa outra sala reunido, tratando assuntos de outras igrejas, e aí eu começo a perceber uma movimentação em volta de onde eu estava, um irmão vem e me chama, querendo falar comigo, fala, espera um pouco, vem o outro, vem e me chama, aí vem um mazão, com a cara vermelha, preocupado, me chama, vem aqui agora, falei, irmãos, dá licença que eu preciso ir ali. Três me chamando aqui em 10 minutos, chego lá, sento numa sala, tinha uns 15 lá. O que está acontecendo? Está acontecendo é o seguinte, você é o pastor titular da Movimento, né? Sou eu mesmo. Então você é o responsável. A Movimento tem um débito aqui, acho que era pouco mais de R$4.000, né, um negócio assim. E nós queremos ver com você como é que vocês vão pagar. Eu virei e falei assim, não vamos pagar. Pode anotar aí. A Movimento não vai pagar. Não, mas você não pode fazer isso. Você tem que ligar para o seu tesoureiro, o branco. Eu falei, nem sei onde ele está. Não vou ligar. Não, escreve, irmão. Ah, Movimento não vai pagar. Ficou uns 15 olhando assim para mim. Mas por que não vai pagar? Tem que pagar. Tem que refazer o repasse e tudo mais. E começou aquela discussão. Eu falei, irmão, é o seguinte. A Movimento paga aluguel. A responsabilidade cai no meu ombro, não é? Quantas foram as vezes que, faltando 1 ou 2 dias para vencer o aluguel do Movimento, a gente tinha metade do dinheiro? E Deus, por graça e misericórdia, ia lá, entrava o dinheiro na conta da igreja, a gente nunca atrasou o aluguel. Por graça e misericórdia de Deus. Eu nunca vim aqui bater na porta de vocês para pedir dinheiro para pagar o aluguel da igreja. E agora vocês vão vir aqui me cobrar? Escreve aí. Ah, Movimento não vai pagar. Eu estou disposto aqui a apanhar. Ah, você não vai fazer? Então você vai ter que dar isso aqui por escrito. Falei, dá o papel. Vou escrever agora e vou assinar aqui. Ó, ah, Movimento não... Saí, irmão, mas dava para ver as caras vermelhas, nervoso. Ficaram lá discutindo 1 hora e meia, depois me procuraram. Disse, não, então tá beleza, está encerrado, o Movimento não precisa pagar nada. Falei, amém, irmão, é assim mesmo. Então o pastor é aquele que está lá para comprar a briga da igreja. É o primeiro que leva mesmo, gente. Cai tudo nas nossas costas, é o primeiro que apanha. Mas eu não sou um modelo de Cristo. O Bruno não é um modelo de Cristo. Cristo é o nosso Senhor e Salvador, ele é o nosso exemplo. É ele que nós seguimos, é com ele que nós caminhamos. Porque se você vai numa igreja onde o pastor não consegue administrar o seu ego, as suas vaidades, comece a duvidar se Deus está lá. Tenha sempre em mente, a mensagem do evangelho está centralizada em Jesus. Toda honra, toda glória deve ser dada tão somente a ele. Você precisa buscar o Senhor Jesus todos os dias. Não é devoção a nem B, nem C. É devoção a Jesus. Busca Jesus. Só há uma mensagem do evangelho, porque está centralizada em Jesus. E em segundo lugar, essa mensagem tem dois pontos. A gente acaba rapidinho. Só há uma mensagem do Evangelho porque ela combate os falsos ensinos e revela a verdade. Combate os falsos pastores, os falsos profetas, nos ensina a verdade. Por isso essa carta de Paulo tem um peso tão grande dentro do contexto da história da mensagem cristã no mundo. Para que a gente possa combater os falsos mestres, os falsos líderes. Quando ele tomou conhecimento disso, ele rapidamente escreveu essa carta para alertar os irmãos. E é interessante, eu fico pensando que essa carta ela tinha que ser lida na frente da igreja, inclusive na frente daqueles falsos pastores. E aí é interessante demais. Quando ele vai dizer, eu admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa, ou seja, uma admiração de espanto. O que é que está acontecendo com vocês? Vocês foram chamados para uma liberdade da vida cristã e vocês estão se permitindo escravizar. E esse é o problema de quem não quer assumir o controle da própria vida. Quando eu digo para você, faça planos, tenha metas, escreva, coloque no papel, tenha objetivos, porque se você não fazê-los, você vai entrar nos planos de alguém. Você inadvertidamente vai começar a seguir alguém e vai fazer aquilo que ele quer que você faça. E aí que entram falsos líderes do mundo afora, falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos e por aí vai. Cuidado, porque às vezes não são boas novas, não são boas notícias, se elas te escravizam. O que aqueles homens estavam tentando fazer era distorcer o evangelho da salvação. É preciso que você tenha em mente que nós cristãos, nós somos, talvez você ainda não ouviu esse termo, nós somos monergistas. Sabe o que é isso? E não sinergistas. Eu vou explicar para você. Monergismo é a obra de salvação, ou seja, o trabalho de convencer o pecador do seu pecado, essa obra é feita pelo Espírito Santo. Pai, Filho, Santo Espírito. Essa é uma obra do Senhor. Por que então nós somos monergistas? Porque nós cremos que somente a Deus toda a glória, a salvação vem por Jesus e é Ele que convence o pecador do seu pecado. Os sinergistas, e aí você entende até também o porquê de uma ruptura com a Igreja Católica Romana, porque eles também, como outras denominações, são sinergistas. Não negamos a Jesus que morreu na cruz e ressuscitou, mas você precisa completar a obra da salvação. E aí você vai ser devoto de um santo para que ele vá interceder por você diante de Cristo e Cristo diante de Deus Pai. Isso não existe. Não é Maria, não é Paulo, não é Pedro, não é São Benedito. É Jesus. Você ora a Jesus. Não há intermediadores entre Jesus e Deus o Pai. Então nós não somos sinergistas, somos monergista, é um termo que a gente usava mais no passado, hoje acaba não usando, mas Jesus é o único Salvador. Por isso é preciso estudar a Bíblia, pedir sabedoria a Deus, caminharmos corretamente na Bíblia, porque senão, mesmo sem querer, mesmo sem perceber, nós vamos nos deixar moldar. E se você acha que você não cai na conversa de um pastor ou de um líder, ou de um palestrante, tome muito cuidado. Se você é daquele que pensa assim, eu não me deixo enganar. Se aquele cara vier com a sua fala, com a sua empolgação, trazendo toda aquela energia, vitalidade, eu logo não me deixo enganar. Como que você não se deixa enganar se você não estuda a Bíblia? Como que você não se deixa enganar se você não ora a Deus e não busca a presença de Jesus? Como que você não se deixa enganar se você não caminha com quem leva o Evangelho de Cristo realmente a sério? Você já está enganado. Assente-se para ouvir alguns desses que se dizem apóstolos e falsos pastores num dia que você, sabe aquele dia que você está meio chateado da vida, as coisas não estão dando muito certo, você está até um pouco meio depressivo, a autoestima está bem lá embaixo. Aí você senta e começa a ouvir o cara, que vai começar a fazer umas perguntinhas, e vai contar uma história. Aí aquela fala bem legal vai entrando pelo seu coração, e quando você menos percebe, primeiro você já tirou o dinheiro da sua carteira, e depois você já vendeu a sua alma para o diabo sem perceber. E se afastou do Evangelho de Jesus. É preciso que a gente conheça o Evangelho de Cristo, porque senão até mesmo dentro da igreja a gente vai tropeçar. Eu já estou terminando. Aconteceu comigo quando eu tinha 14 anos. Eu fui numa programação no sábado à tarde na igreja. E paralelamente acontecia um encontro de homens lá dentro da igreja. Eles estão lá, pregação de manhã, café da manhã, almoço. Então, os irmãos da igreja de Ribeirão Preto foram visitar a nossa igreja lá em Minas. E acontecia também um evento com os adolescentes e eu estava lá. Fui, como sempre fui, tênis, bermuda, camiseta e boné. Estava lá na programação. Num determinado momento, há um encontro, né, desse no salão, né, no café da tarde, dos irmãos e dos adolescentes. Os homens tinham uns 40 adolescentes e uns 30 homens lá. E num certo momento, um irmão ali, ele me pega pelo braço. Eu nunca tinha visto ele na minha vida. Ele me puxa num canto, no meio de todo mundo. Tira o boné da minha cabeça e me diz assim: olha, eu sou presbítero na igreja há mais de 10 anos. E eu quero te dizer o seguinte: não pode usar boné. Porque Deus está em cima, nós estamos embaixo e o boné não fica no meio. Aconteceu comigo, gente. Não é alguém que me contou, não. E eu fiquei assim, assustado. Peguei o meu boné, ele me deu, peguei, saí e fui indo embora, envergonhado. Cheguei na calçada da igreja, nasci na igreja, tenho a alegria de dizer isso. Pensei, a minha mãe sempre me disse que o meu lugar é na igreja. O pastor, meu pastor estava lá, me abraçou. Meu presbítero, que é que cuida dos adolescentes, estava lá, me abraçou. Eu não sei quem é esse senhor. Não para afrontá-lo, mas meu lugar é na igreja. Pus o boné de volta e voltei lá. Fui lá, ele me viu. Nossa, vi que dava aquela olhada, um ciclope, assim, tivesse um raio, ele me queimava. Mas eu não fui para afrontar ele, não fiz isso para criar briga. Irmãos, o que que é isso, irmãos? Que evangelho é esse? Não sei, Deus está em cima, o boné te separa de Deus. De onde ele tirou isso? Aonde tem isso na Bíblia? E o pior, irmãos, era um presbítero. Há mais de 10 anos. Se não orarmos e buscarmos o conhecimento da palavra de Deus, você já pensou se é um jovem, um adolescente que está indo na igreja pela primeira vez? A gente chuta para fora um adolescente? A gente joga fora uma alma por causa de um boné? Às vezes eu fico pensando, oh, nossa, cara, graças a Deus isso não acontece hoje, porque se eu pegar alguém fazendo isso com um adolescente na minha igreja, cara, olha, vai dar ruim, hein? Deus me livre. E Paulo vai continuar dizendo: que sejam amaldiçoados, qualquer um, incluindo nós, que pregarmos um evangelho do boné, diferente daquele que Jesus pregou, daquele que Jesus nos ensinou. Eu fico pensando, imagina a cara desses falsos pastores, a hora que isso era lido na frente deles e na frente da igreja. Você imagina o cara tá ali, todo mundo da igreja olhando para ele: o quê? Sabe essas regras que vocês estão colocando aí? Que é para guardar sábado, circuncidar, ficar parado ali, tem que ficar te seguindo, o que você manda é lei, porque é na base da carteirada. Eu sou o rabino, o judeu verdadeiro, eu sou o pastor, você tem que me obedecer. Não tem nada disso. Imagina a cara deles. E Paulo vai dizer: que sejam vocês amaldiçoados. Irmãos, para finalizar, Jesus viveu, morreu e ressuscitou para nos salvar. A mensagem do Evangelho nunca será outra a não ser essa: Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. A mensagem do Evangelho combate os falsos profetas, os falsos ensinos. Busque em Jesus, busque na Bíblia. Tenha como meta ler a Bíblia todos os dias nesse ano de 2024, orar todos os dias nesse ano de 2024, cantar um louvor todos os dias nesse ano 2024. Você pode fazer isso no silêncio da sua alma, da sua mente, do seu coração, ou até na hora do banho, do chuveiro. Vai louvando a Deus, canta a Deus, põe a roupa, vai trocando de roupa, vai sair para o trabalho, vai cantando enquanto dirige. Não tem problema, vai adorando a Deus, vai falando com Deus, vai: Senhor, fala comigo. E quando você menos perceber, numa situação, Deus está ali falando com você. Eu me lembro um dia que um colega estava com uma dor aqui. E aí eles andando um pouco mancando assim, eu falei: o que está acontecendo? Está uma dor aqui. Eu falei: não, peraí que eu vou fazer uma oração para você. Aí foi mais aqui no meio, todo mundo é aqui mesmo. Fica parado aí, coloquei a mão no ombro dele, orei por ele, falei assim: cura meu amigo, Senhor. E seguimos o caminho. Meia hora depois ele vem passando por mim, falou: oh, vi que sua perna melhorou, você estava mancando aí. sarou. Eu falei, olha, eu nem percebi. Eu falei, olha que legal, hein, velho. Eu nem falei de um versículo. A gente só continua sendo cristão aonde estivermos. Para você refletir e praticar, tenho como meta em minha vida ser discípulo de Jesus. Mude a direção, abandone o pecado e caminhe na direção de Jesus, seja liberto. Tenho vivido com base no Evangelho ou nos conselhos de pessoas que não amam a Jesus? O que é que você tem colocado aí para dentro da sua mente, do seu coração? Quem é que tem ditado as regras da sua vida? Tenho compartilhado o Evangelho com aqueles que não conhecem o amor de Jesus? Se nós não agirmos em favor do Evangelho, os falsos pastores vão dominar. Se nós não cuidarmos daquelas crianças que estão lá em cima, ensinando o verdadeiro evangelho da salvação, nós corremos um grande risco quando nós formos deixarmos uma geração de pessoas perdidas na mão de lobos, de falsos pastores. Por isso nós precisamos orar e ler a Bíblia todos os dias, porque de ovelha e lobo, todo mundo tem um pouco. Feche seus olhos, deixa eu orar para você. Pai amado, Pai querido, Pai bendito, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de ouvir a Tua palavra, de conhecermos a verdade que liberta, a verdade da salvação, porque não há outro que possa nos salvar, ó Deus, dos nossos pecados. Só o Senhor é o verdadeiro Senhor, o Rei dos Reis, que morreu e ressuscitou para nos salvar e nos libertar. Que nós tenhamos consciência plena sobre isso, ó Deus. Que o Senhor nos ajude enquanto enfrentarmos os momentos de dificuldade dessa vida e quando precisarmos tomar decisões nas nossas vidas que sejam debaixo da direção do Senhor e não de homens que não seguem a Ti, ó Deus. Ajuda-nos nessa caminhada da vida, ó Pai. Eu peço a paz, a bênção do Senhor na vida de todos, a cura do Senhor seja derramada na vida de cada um aqui. A bênção, a prosperidade que vem de Ti, ó Deus, e não dos homens, esteja na vida de cada irmão, de cada irmã aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.